Muito obrigada, senador Táxi. Eu também, antes de mais nada, quero agradecer ao senador Cassol, Reditário Cassol, por ter me permitido falar neste momento, vez que cedeu o seu tempo para que pudesse usá-lo aqui dessa tribuna. Mas também gostaria, senhor presidente, como fez Vossa Excelência, de me solidarizar com a senadora Marinor, e se ela me permite, porque falou, a senadora falou no período da liderança do PSOL, e que não é permitida parte, mas se Vossa Excelência me permite, senadora, gostaria de assinar embaixo do seu pronunciamento, dizer que a solidariedade a Freixo, ao deputado estadual, não é apenas a solidariedade de Vossa Excelência, mas de todos os brasileiros e brasileiras que prezam não só pela liberdade, mas prezam pela vida, e é um problema grave, porque, e penso que essa solução momentânea dada ao deputado, ela é necessária sim, porque vimos pessoas de bem, magistrados, tombar de forma covarde, ser assassinados por pessoas que, atuando dentro de órgãos de segurança, atuam exatamente para levar insegurança às pessoas. Então, senadora Marinor, Vossa Excelência tem a convicção plena que tem do seu lado 80 senadores irmanados nessa importante luta em defesa da vida, em defesa
da bancada
das liberdades.
Do PSOL, pois nós não. Agradecemos, senadora.
Muito obrigada, senadora Marinor. Eu também, senhor presidente, antes de iniciar a abordagem do tema que me traz nessa tribuna, quero aqui manifestar publicamente o meu carinho, a minha solidariedade ao querido ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. No dia de ontem foram inúmeros os senadores e senadoras que passaram por essa tribuna, manifestando também essa solidariedade, principalmente votos de plena de pleno restabelecimento da sua saúde. O presidente Lula, ele não apenas foi, mas continua a ser uma pessoa muito importante para o nosso país. Candidato que foi à presidência da República várias vezes, 4 vezes, eleito no ano de 2002, iniciou um processo de transformação importante que vivemos hoje no Brasil. Transformações que visam colocar no topo das preocupações do poder público não mais a estabilidade econômica, e sim a qualidade de vida das pessoas. Tenho certeza que esse câncer que acomete o presidente Lula, a laringe especificamente do presidente Lula, será por ele superado com muita dificuldade, com muito sofrimento, mas não tenho dúvida nenhuma que será superado, visto que isso é o que dizem os próprios médicos, apesar de ter um certo grau de agressividade, mas tem um grau médio, e que a história de pacientes que se trataram de doenças em situações semelhantes à do presidente Lula, inclusive o seu próprio irmão mais velho, conseguiu superar, e é isso que nós queremos. Queremos em breve voltar a essa tribuna anunciando ou comemorando o pronto restabelecimento da saúde do presidente Lula. E a título de informação, senhor presidente, eu encaminhei à mesa um requerimento com base no regimento interno dessa casa, pedindo a inserção na ata de um voto de solidariedade ao nosso querido ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em menos de 10 dias, nos últimos 10 dias, 2 fatos devem ser comemorados no contexto internacional. E comemorados por todos aqueles que prezam a democracia, que prezam a paz, que prezam a vida. O primeiro a que eu me refiro é a decisão tomada ontem pela Unesco, que aprovou a resolução da adesão da Palestina como membro pleno daquela organização. A Unesco, uma agência das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, responsável pela educação. Isso, senhor presidente, é algo simbólico, histórico, fundamental, muito importante, não só na luta e para a vida dos palestinos, mas para o mundo inteiro. E o segundo fato que me refiro é a decisão também tomada na semana passada, relativa à tomada dessa vez pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que aprovou mais uma resolução exigindo o fim do embargo econômico por parte dos Estados Unidos contra Cuba. São duas decisões de fundamental importância para todos que lutam pela paz e pela solidariedade no mundo. A Unesco foi a primeira agência da ONU a reconhecer o Estado palestino, que se tornou o 195º membro daquela entidade. E foi uma decisão com amplo respaldo dos demais países. A resolução foi aprovada por 107 votos a favor, 14 contra e 52 abstenções. Brasil, China, Rússia, Índia e França estão entre os muitos países que votaram a favor do ingresso da Palestina como membro efetivo permanente daquela agência. Lamentavelmente, contrários à decisão, os Estados Unidos anunciaram imediatamente após a proclamação do resultado, a suspensão de uma transferência de US$ 60 milhões que seria feita à organização ainda nesse mês de novembro. E o que é lamentável, senhor presidente, o que é lamentável é que esse anúncio da suspensão de transferência, ele foi feito e ele deverá ocorrer por conta de duas leis aprovadas no Congresso norte-americano. Uma lei de 1990 e outra lei de 1994, que proíbe a aplicação de fundos federais norte-americanos em qualquer agência das Nações Unidas que reconheça a Organização pela Libertação da Palestina como Estado membro. Ora, senhor presidente, é aquela mania dos Estados Unidos acharem que eles são os próprios e os únicos donos e mandantes do mundo inteiro. Mas, como bem destacou a embaixadora brasileira naquele organismo, a senhora Maria Laura da Rocha, a Unesco terá de conviver com o corte da ajuda anual americana àquela agência da ONU, à Unesco. A ajuda anual dos Estados Unidos à Unesco, que é de em torno de US$ 70 milhões, representa aproximadamente 25% do orçamento da organização. E, aliás, essa não é a primeira vez que os Estados Unidos suspendem a ajuda da Unesco. O país boicotou a instituição durante 18 anos, entre 1985 e 2003, daquela feita, alegando problemas de gestão da agência da ONU. Nesse novo cenário, a perspectiva da Unesco é que a adesão da Palestina contribua para melhorar o diálogo entre palestinos e israelenses. E, senhor presidente, assim como a ONU sobreviveu, a Unesco sobreviveu à falta de repasses de recursos dos Estados Unidos à agência, eu não tenho dúvida nenhuma, mas nenhuma dúvida que saberá também conviver com essa falta, não sei por quanto tempo, e espero que não ocorra, senhor presidente, mas se isso vier efetivamente ocorrer e os repasses forem suspensos mesmo, tenho certeza absoluta que a Unesco saberá passar por cima das dificuldades e continuar e seguir atuando na sua missão tão importante no mundo inteiro. E um outro fato que nos preocupa muito, senhor presidente, é que os noticiários também dão conta de que a iniciativa da Palestina de incluir como sítios históricos importantes monumentos localizados em território palestino também deverá ter a sua tramitação, o seu trâmite enormemente atrasado. E olha que nós estamos falando aqui da Igreja da Natividade, em Belém, localizada em Belém. Nós estamos, que eu, aliás, conheço e lá estive, visitei e vivi uma das maiores emoções da minha vida, assim como a cidade bíblica de Jericó e a tumba dos patriarcas na cidade de Hebrom. Ou seja, essa iniciativa também deverá sofrer um atraso. É lamentável, senhor presidente, lamentável a postura dos Estados Unidos. E quanto a isso, também vou me referir rapidamente, o tempo se vai, em relação ao fim do embargo econômico pedido contra Cuba, solicitado e aprovado pelo 20º ano consecutivo pela Assembleia Nacional das Nações Unidas, senhor presidente, e que, infelizmente, continua a ser ignorada pelos norte-americanos. Eu sei da posição de Vossa Excelência, senador Pedro Taques, sei da posição de Vossa Excelência, mas nós ambos sabemos que também não é correta a posição adotada pelos Estados Unidos, que busca muito as Nações Unidas quando quer punir qualquer país por qualquer razão, ou, melhor, não razão, pretexto, seja violação dos direitos humanos ou qualquer outro que for, mas não sabe. E sabe bem os Estados Unidos que esse embargo, que existe praticamente desde o momento em que Cuba fez a sua revolução, já tem causado um prejuízo de quase US$ 1 trilhão àquele pequeno país, aquele país de uma gente que vive com uma profunda dificuldade, senhor presidente. Então, a decisão que foi tomada semana passada, a resolução aprovada, pedindo imediatamente o fim do embargo, ela foi aprovada por 186 votos a favor, somente 2 contra, somente 2. E de quem seriam esses 2 votos contra? Estados Unidos e Israel. Estados Unidos e Israel, senhor presidente. Então, eu quero aqui dessa tribuna dizer, mais uma vez, pedir que meu pronunciamento seja considerado na íntegra, mas que nós não podemos ficar calados diante dessa postura norte-americana. 2 grandes eventos que deveriam ser comemorados no mundo inteiro, mas, infelizmente, não sabemos da sua viabilidade prática. Em relação a Cuba, os Estados Unidos ignoram essa decisão tomada há 20 anos pela Assembleia Geral da ONU, não cumpre, não põe fim ao embargo, e em relação ao ingresso da Palestina na Unesco, imediatamente anuncia o fim, a suspensão do repasse de recursos para essa importante agência internacional. Senhor presidente, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada.